Luís Santarino, nosso convidado e o homem do programa das 10 horas da segunda-feira na Rádio Jornal do Centro. Bom dia também, com um abraço muito amigo e a saudação amiga também e habitual aos ouvintes da nossa rádio. Vamos para dar início a este programa, aquele programa que eu volto a dizer, agora se acha que a brincar, faz sentido algumas coisas, é também para amenizar, digamos, o ambiente, para não levar tudo a sério, não dizer tudo sempre com aquele ar carrancudo que a gente às vezes empresta ao fáceis quando falamos de assuntos sérios. Também de assuntos sérios pode falar, mesmo a brincar, utilizando, digamos, as coisas. Não é por isso que as mensagens ficam por transmitir. Por exemplo, e começava por aqui, depois de agradecer ao Luís Santarino a presença dele aqui, habitual a esta hora, às segundas-feiras, começamos exatamente por aqui, por lamentar que, eventualmente, não temos já a académica na segunda vida.
Já está lá.
E não se trata... E o Santarino é um homem que anda com a académica no coração, atrás, nas pernas, na cabeça, sempre o conheci assim, não se trata de, digamos, de um ano insucedido, porque se fosse um ano insucedido a gente enfiava-lhe com mais lampreia, este ano pode ser, mas enfiava-lhe com outra coisa qualquer, ganhava força e para onde estávamos com melhores e tentávamos subir. Isto pode significar, eu não quero ser alarmista, mas pode significar uma alteração profunda na estrutura futurística em Coimbra e pode significar, quem sabe, até o fim da própria académica Organismo Autónomo de Futebol. Vamos lá ver que solução é que vão encontrar, tanto mais que, e já agora gostava de fazer esta referência também, que o destino nos levou o Cesário, o presidente da Direção-Geral da Associação Académica, que era... o presidente, digamos, dos últimos tempos, que mais defendia a aproximação entre a académica e a associação académica. Ele defendia isso, portanto, dava um caminho e dava uma hipótese, e teve essa coragem de defender isso quando outros não fizeram, e eventualmente também deveriam ter pensado nisso. Santarino, isto é, digamos, em termos esportivos, um dia menos bom para Coimbra.
É um dia mau. Na verdade, disseste uma coisa muito importante. O Cesário era de Coimbra. Tinha essa grande vantagem de viver a académica desde pequeno. Havia gente que vem para aqui para Coimbra aos 17, aos 18, aos 19 anos. E, portanto, não conhece a académica, não conhece a cidade, nunca vestiu aquela camisola, seja em que modalidade for. E mesmo alguns, já tendo vestido, desapareceram rapidamente e, portanto, não tem nenhum significado. A académica não diz rigorosamente nada. E a académica não diz rigorosamente nada. É muito dos estudantes, porque, como tu sabes, as autoestradas vieram dar um bocado, vieram dar cabo.
Trouxeram e levam.
Exatamente. Se eles já eram passantes, porque muito poucos ficavam por Coimbra.
Ao fim de semana,
agora muito menos já é, porque ao fim de semana, à quinta-feira, deixa de haver aulas na Universidade dos Politécnicos, poucas aulas à sexta-feira, portanto a rapaziada em 2 horas está em Vila Real, em 3 horas está em Bragança, é mais coisa, menos coisa, e portanto vai passar o fim de semana ou com os namorados, e portanto não vivem a académica. Vivem a universidade, naturalmente, têm que estudar, têm que fazer pela vida, mas depois aquilo que é a grande vida associativa não a vivem. Podem viver alguma coisa relativamente na direção geral, eventualmente qualquer coisa desse género. Agora, a prática desportiva é aquilo que o desporto sempre significou em Coimbra e nos organismos autónomos, nomeadamente a cultura, não vivem coisa nenhuma. E por isso a académica é muito reflexo disso, nesta altura. É um reflexo, pouca gente viver a académica, como, porque não é de Caipo, não a vive, e portanto quando chega a Coimbra é de todos menos da académica, pode ser do Clube da Terra ou dos Três Grandes, mas a académica não lhes diz nada. E a académica, como eu sempre disse, tinha que ter uma dimensão diferente, porque eu sempre disse, nós não somos nem melhores nem piores que os outros, somos diferentes. Mas isso reflete-se também, muitas vezes, naquilo que alguns também tentam fazer, a comparação de Coimbra com Aveiro, ou com Braga, ou com Setúbal, esquecendo-se que Coimbra não é comparável com nenhuma dessas cidades, nem muito menos com Lisboa ou Porto. Coimbra não é comparável. Tem uma filosofia própria, tem um crescimento próprio, tem pessoas próprias, tem um modo de pensar próprio, até ou não evoluir a um modo de pensar próprio.
É uma cidade singular, chama-se assim.
É uma cidade singular, é isso mesmo. até no disparate, muitas vezes é uma cidade singular, e portanto nós também temos que assumir o disparate, somos de cá, vivemos cá, somos de cá, e portanto temos que viver também este disparate. E portanto a Académica não é nem mais nem menos de um reflexo do que tem sido a cidade ao longo de muitos anos. E portanto, agora quando a Académica pretende que a Académica seja melhor que a cidade, é muito difícil. Que a Académica tenha o apoio da cidade, é muito difícil tê-lo. Portanto, porque a Académica é uma equipa da cidade de Coimbra, mas também da universidade, dos seus estudantes, e portanto Coimbra tem que ter outra dimensão, e a Académica vai precisar de outro apoio, de outra dimensão, da própria cidade de Coimbra. A cidade de Coimbra tem duas coisas no ensino, é a universidade, e no desporto é a Académica, ponto final, parágrafo. É por onde ela é conhecida no país inteiro e é conhecida internacionalmente.
O saber médico, os hospitais...
Naturalmente que sim. Aliás, até temos alguns...
polos grandes do país.
Temos alguns médicos, alguns professores da Universidade de Coimbra que dão aulas nos Estados Unidos, vão lá periodicamente e, portanto, tem uma dimensão, mas não há uma dimensão internacional que lhe permita dizer a Universidade, os médicos são formados na Universidade de Coimbra, são professores da Universidade de Coimbra e estão incluídos naquilo que é a Universidade de Coimbra. É, portanto, conhecida nas suas várias, mais variadas dimensões. Temos grandes pessoas nas letras, temos grandes pessoas nos direitos, nas engenharias, na farmácia, quem não conhece, tantas das farmácias também, e naturalmente também do Politécnico, que tem uma enormidade, uma quantidade de pessoas investigadores de grande categoria. E a Académica era o futebol em primeiro lugar, o basquete em segundo, o rugby também, e depois as outras modalidades que tinham menos expressão, mas que, de algum modo, quem é da Académica é todas as modalidades. Às vezes lá dentro da própria Académica, da estrutura, é que isso não acontece. Há uma rivalidade grande, em vez de haver solidariedade, há rivalidade. E quando dentro da própria estrutura há rivalidade para nivelar por baixo, naturalmente, que a Académica nunca pode chegar a um patamar superior, a não ser que apareça alguém ou alguém com capacidade para retomar a Académica naquilo que foi a sua gloriosa história. Tenho ideia que não conseguirá fazer nos próximos 4, 5, 6 anos. A Académica descerá de ser a divisão, reflete muito que somos todos, e quem são os sócios da Académica são todos culpados, não são só alguns, são todos, porque todos não conseguiram encontrar alternativas para melhorar a prestação. Mais culpas de uns, mais culpa de outros, mas na realidade é preciso reformular completamente a gestão desportiva da Académica e a gestão financeira da Académica. Não há nenhuma outra solução. Podem inventar os tipos com mais dinheiro que haja, um Abramovich qualquer, que agora é substituído, aliás, até bem substituído pelos gajos da Arábia Saudita, tanto gente que não autoriza as mulheres a conduzir, só podem decidir fora do país, um homem pode ter várias mulheres, e aqui acho que é uma coisa saudável deles, obrigados a trabalhar. E portanto a troca é boa, Abramovich para os sauditas, para os árabes, acho que é uma troca boa, e os ingleses de certeza ficaram satisfeitos. A Académica precisa de dinheiro, porque é preciso dinheiro para pagar contas, mas é preciso um grande rigor desportivo. E esse grande rigor desportivo, neste momento, na Académica não existe. Nem está lá ninguém com esse perfil para o impor. E esse é que é o grave problema da Académica. Há vontade de ter alguém à sua testa, seja presidente, ou seja diretor desportivo, ou seja secretário-geral. A mim não me interessa qual é o nome. Seja capaz de impor regras claras ao seu funcionamento ou não há, porque as instituições públicas e as instituições privadas não apoiam ninguém, onde seja bandalheira, onde que não haja qualidade, onde se olhe para aquilo e perceba que cada um faz o que quer, que aquilo não é uma democracia, mas é uma coisa parecida.
E ainda a empresa EFAPEL, onde ela seja reconhecida, tem feito... E tem prolongado um apoio que tem...
Fala-se que a EFAPEL iria deixar o patrocínio, mas é nesta altura se conhece os amigos. Eu não conheço o senhor que é dono da EFAPEL, não faço a mínima ideia quem seja, não faço a ver por jornais, nunca troquei um bom dia com ele, mas é nas alturas difíceis que também se encontram os amigos. Aliás, ao meio de princípio, os nossos pais diziam, meus Deus, que os amigos...
Só que já vêm apoiar há uns anos e porque os períodos difíceis também já lá vêm atrás.
É? Sim, mas este é decisivo. Os nossos famílias diziam que os amigos se vêm no hospital e na prisão. E a verdade é que nós vemos, pois, amigos há em todo lado, se vê um bocado de poder, toda a gente é amiga e toda a gente se quer colar. Nesta altura a académica precisa necessariamente de uma transformação, vai haver eleições, não sei se com os mesmos, se com outros, tenho alguma dúvida que apareça alguém para tomar conta da académica no estado em que ela neste momento está, com dívidas naturalmente, com coisas muito complicadas. O que é preciso de um trabalho é quase preciso montar uma cama lá para nunca saber a que horas é que se começa a trabalhar e a que horas é que se come e a que horas é que se dorme.
Espera-nos o quê? Um destino semelhante ao que aconteceu com Leiria, Aveiro, Viseu, Mondelões?
Não, não parece. Não parece que seja tão mau, porque Aveiro e Leiria fizeram um grande disparate que nós em Coimbra não deixamos. Foi fazer estádios fora da cidade. O estádio está dentro da cidade.
Leiria está dentro da cidade.
Eu não quero lembrar, eu recuso-me lembrar algumas, eu estive nesse combate e nessa guerra por estádio dentro da cidade de Coimbra, mas estive também numa enfim, em que hoje acho que a minha opinião foi má, e reconheço isso, que foi a pista, deixar a pista de atletismo no estádio, porque é um estádio municipal e não faria, naquela altura não faria sentido, para mim não faria sentido acabar com a pista, devíamos ter mantido, ainda que se calhar no estádio universitário a pista de atletismo tivesse melhores condições, mas esta era dita como era a melhor pista de Portugal, aquela que os ventos eram melhores, quando o estádio foi feito também foi a pensar também no atletismo, e portanto aquela não é despiciando a forma como o estádio está construído e na direção em que ele está construído, na forma, da norte para sul, podia ser de leste para oeste, uma coisa qualquer desse género, julgo eu, e podia ser de nascente para poente, e não é, e portanto era aquilo que era, os ventos, foi tudo devidamente tratado. É de realçar também que não quiseram naturalmente mexer no estádio, porque não foram precisos engenheiros para fazer a drenagem, que foram os gente que não era engenheira que fez a drenagem do estádio, que é a melhor do país. Pode chover a cântaros, que com fazer uns buracos na relva com o ferro, a água vai escoar e não tem problema. Aliás, eu lembro que alguns das pessoas que tratavam ela, nomeadamente o Mário Cardoso e o Mário, que eram funcionários da Câmara e continuam a ser, que eram do meu tempo, foram chamados ao estádio de Alvalade, porque na altura do Pedro Santana Lopes, até um helicóptero lá colocaram para tentar, por cima, para tentar afastar a água. E foram lá, os técnicos daqui não resolveram totalmente o problema, porque há coisas que não se resolvam totalmente, mas amenizaram num jogo que foi Sporting Académica para tentar menorizar. E portanto, ali naquela altura. Agora, está num estádio de futebol. O estádio de futebol não pode ser destruído para fazer umas casas. Era o que faltava, aquilo é zona de equipamento. Aquilo é uma zona que tem que ser aproveitada e tem que ser melhorada. O futebol na terceira divisão, há uma rapaziada que vinha aí jogar com a académica e nunca deu um pontapé numa bola, é muito difícil, ninguém vai ver aqueles espetáculos a não sei quantos metros de distância. E eventualmente já dizem que a académica vai jogar para o estádio Sérgio Conceição. Eu acho que é uma parvoíce, e aquele estádio ficava para aqui, para o lançamento do peso.
Mais vale ir para o Santa Cruz outra vez.
Sem alarme. Para o lançamento do peso, para o lançamento do dardo, para o lançamento do martelo, para que é que ele serve? Não serve para coisa nenhuma, serve para o futebol. Portanto, eu acho que já fiz esse... Eu já fiz, aliás, nós até já aqui fizemos esse apelo para que algumas pessoas conversassem. Eu julgo que não há ninguém para conversar nesta altura, há muito pouca gente para conversar. Eu acho que deve ser dos poucos e disponíveis para conversar à académica, porque já a quero conversar há mais de 20 anos, há mais de 30 anos, porque achava que isto ia dar a geneira e que ia dar agora, e quem me conhece a essa altura e os meus escritos a essa altura, eu fazia sempre alguma crítica à forma como a gestão, porque na realidade ia dar ao desastre e ao passivo que deu. E mesmo quando houve em 2004 tanto dinheiro de uma empresa TBZ para meter aqui, nunca se conseguiu gerir e mantém-se passivo, acho que para aí, 10 milhões de euros. É um passivo enorme para uma instituição como a Académica, que tem pouco e que vale pouco em termos patrimoniais. Tem o campo ali o campo aqui na Estrada Figueira, que chama no Bolão, que segundo dizem também já não está em grandes condições e que é absolutamente necessário ter uma obra de fundo. Portanto, é preciso mobilizar Coimbra para a Académica. E não pode ser só com boas vontades sim, mas é preciso conhecimento, é preciso trabalho, é preciso dedicação e é preciso sobretudo saber.
Mas a Câmara Municipal, eu não sei, não conheço o pensamento da Câmara que está a chegar sobre essa matéria, mas nós sabemos que a Câmara anterior defendia um apartar das águas, o desporto, a realidade é a realidade. Não vejo que haja aqui, digamos, uma orientação muito diferente, portanto... Que a Câmara tire uma boa fatia dos seus proventos para dedicar ao desporto, também não acredito.
Mas eu acho que amputar um pouco a história de Coimbra, amputar um pouco o futuro de Coimbra, retirar a Académica daquilo que são os grandes palcos do futebol, porque repare, se não for o futebol neste momento o único clube que está, dos únicos clubes que em Coimbra que estão a jogar ao mais alto nível, esperemos que não deixam de visão, é o basquetebol, a Académica, o basquetebol de Olivais, mais ninguém está na primeira divisão, na primeira liga. A Académica vai descer à terceira, há outros que vão descer à terceira, há outros que não saem da terceira. Portanto, nós estamos a nivelar isto tudo por baixo. Eu acho que as pessoas gostam de nivelar por baixo, eu não gosto de nivelar por baixo, eu gosto de nivelar por cima. E por isso é que até no basquete fiz essa muita força para que os clubes de basquete representativos de Coimbra, mas também do distrito, como o Ginásio de Figueirense vai ter eleições daqui por pouco tempo, que a minha amiga Ana Lúcia Rolo, presidente, e o Joaquim de Sousa voltam também a assumir, o Joaquim de Sousa, a Assembleia Geral, assim como o Sampaiense, que devem, neste momento, com outro presidente de Câmara, já Francisco
Rolo. Portanto, Académica, vamos aguardar, mas não são auspiciosas as perspectivas que...
Não, é preciso ter...
Mas vem aí o governo novo. A nível nacional vem o governo novo.
Ou renovado,
não sei.
Me parece que é mais renovado que novo.
Se fez só as sobrancelhas, estás a dizer que é capaz de ser o mesmo, mas arranjou as sobrancelhas, é um pouco isso.
Porque o governo anterior não teve assim ministros muito fracos, eu acho que alguns muito fracos, mas o Costa não... Não quis trocar, já dissemos aqui, o Ministro da Educação é muito fraco, o Secretário de Estado do Desporto é fraquíssimo, mas eu não sei o que é que ele vai dizer.
Mas alguém vai ter que sair, porque há aí um compromisso de que o governo será menor, bastante menor.
Ah, naturalmente que sim.
Mas alguém vai ter que sair, não é?
Naturalmente que sim.
E há alguns que são pedra e cal.
Sim, alguns estarão. O Pedro Nuno Santos estará de pedra e cal, já outro dia aqui falámos.
A Mariana está de pedra e cal.
Mariana.
Está de pedra e cal. A Marta Temido fará o que quiser, mas vai ficar.
Eu também acho que sim. A Mariana é...
A secretária-geral, diz agora sou eu. Como é que ela chama? A Catarina? Essa diz agora também sou eu.
Catarina.
Portanto, já tens aí uns 5.
Sim, falta o Medina.
E falta o Medina, que alguém tem que ficar com ele. Não é?
Sim, alguém
tem que ficar com ele. Já tens aí meio governo às costas. Tu vê lá onde é que metes os outros.
Eu não sei se esta crise... da Europa, da Rússia, da Ucrânia, da Europa, vai determinar grandes mexidas no governo. E aquilo que se pensava que podia ser dar a 4, a 3 ou a 4, a hipótese de ser no futuro substituir Costa na direção do partido, eu acho que já não vai ser bem assim. Porque já não é tão fácil, já não é para amadores.
Depende do estado em que nós ficarmos todos, não é?
A política é política, umas coisas dá para corrigir, outras coisas não dá para corrigir, e há questões aqui muito técnicas, e eu não gosto de governos tecnocratas, convenhamos, gosto de governos políticos, acho que os ministros devem ser políticos e os estados de estado são feitos para trabalhar, que devem ser os tecnocratas. Eu acho que alguns podem ser os tecnocratas, podem ser, e este não vai ser a brincar. Aliás, nós tínhamos notado que há 11 mil milhões de euros para atacar a crise, que é muito dinheiro, mas é preciso saber aproveitá-lo e aproveitá-lo bem. E a política é que determina, e os políticos é que conseguem pensar em conjunto para saber qual é a direção. Às vezes direção má, como a senhora Merkel, todos nós achávamos que era uma chanceler fantástica e nunca acreditou, ao contrário de mim, que Putin conseguisse fazer isso. Eu nunca acreditei naquele senhor Putin, achava que um tipo... que era do KGB, que tinha estado à frente do KGB, fosse alguma coisa decente, e, portanto, uma ditadura. É uma ditadura, portanto, a Alemanha, que é um país mais poderoso da Europa, estar a depender a 50% da energia da Rússia é um suicídio para a Europa, não é? Sempre era um suicídio para a Europa, porque se Putin, ou se a Rússia fosse uma democracia, não é? Há quem chama de democracia musculada, mas é mais fácil de chamar a ditadura, e portanto tínhamos que encontrar outros meios de enriquecer a Rússia. Quem enriqueceu a Rússia foi a Europa, foi a Alemanha e a Europa, quem nos deu muito dinheiro, são 600 milhões de euros por dia para atacar e para ter dinheiro para o armamento, foi a Europa que lhe deu. A Europa que lhe deu isso tudo. E portanto nós agora estamos aqui de uma forma agarrados de pés e mãos a esta Europa, porque na realidade, como escreveu ainda não há muito tempo, que ser imparcial não é ser independente, é mais abstenção ou indiferente. Não se pode abster de ter opinião, nem se pode ser indiferente àquilo que está a passar. E o que a Europa e os Estados Unidos estão a fazer é estar indiferentes. E na realidade o Sr. Zelensky, o presidente da Ucrânia, veio dizer uma coisa fantástica nesta altura: não aceita a independência de Donbass, portanto uma das províncias que os russos querem como sejam independentes para a Rússia. Ele diz: não aceita, esse é território da Ucrânia.
Não vai ser fácil.
Ele está a fazer isto exatamente para que a Rússia continue a destruir, para que um dia destes o Ocidente perceba. Aliás, o presidente polaco já ouviu dizer, e hoje, outra vez, nós queremos dar os aviões à Ucrânia, mas tem que ser por intermédio dos Estados Unidos, precisamos de aviões americanos. Eu sabe, os polacos vão ser a seguir, a Letónia, a Lituânia, para ser a seguir, e a aflição dos europeus, estão na União Europeia, mas não estão na NATO, dos suecos e dos finlandeses, principalmente os finlandeses, têm uma fronteira de 1000 quilómetros com a Rússia. Agora é que disseram aos da guarda, agora, a NATO não, são os malandros, imperialistas, não senhor, nós não queremos a NATO. Agora que se sentem apertados, venha à NATO, nós temos que pertencer à NATO. Portanto, isto está, há uma grande hipocrisia, uma grande falta de pensamento
político. Ainda há muito novelo para desenvencilhar, não é?
O Maurício Ferraris, que é um dos filósofos, não é que está na berra, mas tem umas coisas escritas e nunca sabe se os filósofos têm razão ou não, mas pelo menos é preciso lê-los e com alguma atenção. É um filósofo italiano, muito engraçado, uma cultura própria, uma forma de pensar própria, não quer dizer que a forma de pensar, isto seja, ele diz, que a Rússia vai voltar à Idade Média.
Ela já de lá saiu.
É?
Ela já de lá saiu.
Pois,
o nível de vida do povo é muito baixo.
É muito baixo. Ele diz que vai voltar à Idade Média pior, com aquele feudalismo terrível. Que diz que, aliás, era um comentário meu, é que a Rússia sempre deu mais aos oligarcas que ao seu povo.
Pois, portanto, ela viveu sempre assim.
Há o grave problema dos militares agora entenderem. Este acordo com a China é muito mau para os militares, porque os militares nunca quiseram estar dependentes da China. E neste momento, aquilo que o Putin fez e mal foi andar a pedir ajuda à China. Os militares não vão perdoar isto a Putin e, portanto, já se fala até... E eu no Rogério, nós
ninguém
já
temos... reage, dentro da Rússia ninguém reage, porque eles cortam-lhe o pescoço logo a seguir, tu sabes bem disso. Na Rússia não há discussão possível sobre nada, ou és meu...
Ou és contra.
Não, ou és meu ou já eras.
Mas eu nesta altura ainda continua, há aqui uma esperança que os militares deponham o seu Putin e aquela gente que manda. Nós tínhamos falado, eu disse, curiosamente, falámos isto há uma semana, a semana passada, eu tenho aqui as notas, eu guardo, espero não estragar o papel e o caderno, mas nós tínhamos dito que a única forma de Putin querer eram os militares, não, os militares são muito do povo, os militares são do poder, mas têm muito mais ligação ao povo.
Já dizia o MFA no nosso tempo, somos a emanação do povo. Então, a MFA é a emanação do povo português, é de dias em 74.
Era, exatamente, e depois era o povo e o Vasco Gonçalves e tal. Nós os outros que não eram do PC, diziam: o que é isto? Afinal, agora o primeiro-ministro com o povo é MFA, não é? Os militares são muito do povo, sou muito do povo, e portanto não hesitarão, em função das mortes que estão a ter e que são as toneladas, mas interessa-se de outras coisas, vamos sabendo.
É preciso o otimismo, é preciso o otimismo.
Eu tenho algum, vamos sabendo, que o nabo ajuda a reduzir o apetite.
Ah, é?
É.
Nós até já tivemos um ministro.
Para mudar, Mortaranau.
Que o apetite a partir dessa altura não diminuiu muito. O apetite cada vez é maior.
Eu nunca gostei de nabo, era sempre misturado na sopa, e agora confirmo que no cozido à portuguesa vou comer sempre nabo. Epá, nem que seja misturado ali com umas coisas e tal, mas eu vou comer nabo. Nunca gostei de nabo, mas agora a partir de agora vou precisar de emagrecer. Preciso emagrecer. E portanto, emagrecendo, já fico melhor, melhorzinho. Mas há aqui algumas coisas que me parecem importantes em Coimbra.
Agora está a hora disso. Abre o livro.
A Bienal de Homenagem, que é o Vasco Varela Pé Curto, que é uma pessoa de excelência em Coimbra, uma referência da fotografia em Coimbra, um homem de uma qualidade, de uma gentileza, nunca capaz de uma má palavra, fantástico. Eram dois que nós estávamos diferentes, não é? Que era o formidável e o Varela Pé Curto.
Foram os primeiros a fazer fotografias para o Diário de Coimbra.
Cada um ao seu jeito.
Desafiei os dois e ambos me ajudaram durante muito, muitos anos.
Foi medalha de mérito cultural em 2005. Vai haver um prémio Varela Pé Curto, Bienal de Fotografia, como homenagem. Podemos, quem quiser pode entregar 5 fotografias para ser analisadas. Eu confesso que é homenagem, não percebo nada de fotografia. Eu acho que até sou uma completa desgraça em fotografia. Tentei, às vezes, andar a tirar uma fotografia, a fazer umas coisas, mas elas davam sempre torcidas, aquilo era desfocado. Mas agora...
Era da máquina.
Eu agora prometo que vou tentar fazer 4 ou 5 fotografias. Ainda por cima vou com pseudónimo.
E, portanto, está com 90 e poucos anos. O nosso amigo Varela Pé Curto está com 90 e poucos anos.
Ele merece, eu acho que ele merece esta homenagem de quem nunca foi fotógrafo sequer. É uma homenagem de Coimbra, mais uma homenagem dos cidadãos. Quem pegar numa máquina e concorrer, porque acho que a melhor homenagem que se pode fazer à fotografia de Coimbra, a Varela Pé Curto, nesta altura, é mesmo que eles nunca se deram à fotografia, candidatando-se umas fotografias. Porque eu não tenho a certeza que um tipo qualquer que pegue numa máquina agora não consiga fazer uma fotografia diferente. Eu acho que tem que se fazer uma fotografia diferente. E como eu também tenho a mania das coisas diferentes, irei fazer 4 ou 5 fotografias diferentes. Vamos lá ver se a coisa acontece.
Está à vontade, alguém tem que ficar ao último lugar.
Mas eu não me importo essa coisa.
Os lugares são todos honrosos.
E, aliás, eu não me importo ficar em último lugar, porque acho que é uma homenagem. Que
os cidadãos... Já o Joãozinho na escola primária queria ir para a cadeira de fundo.
Estava melhor. Aliás, com essa de Queiroz era bom de estava sempre.
É isso, de maneira que os lugares são todos honrosos.
São todos. Porque há para haver vencedores, é preciso haver vencedores.
Com certeza.
Aliás, para o Miguel Oliveira ficar em primeiro
modo. E um que é bom? Ganhar não é varia nenhuma. Não é varia nenhuma. O Ronaldo marcar um golo, a varia era se lá fosse eu marcá-lo. Estás a ver?
Esse é que era
a varia. Tu perres 4 ou 5 vezes antes de chegar à grande área adversária. Isso é que é a varia. Agora o Ronaldo marcar um golo, o Varela fazer uma boa fotografia. Ele tem aquela fotografia, por exemplo, do raio a cair, da ascensão a cair sobre a torre da universidade. Que é de uma facilidade de momento.
É de uma oportunidade
incrível. É de uma oportunidade que só realmente... Mas ele está a falar connosco. Eu conheci-o assim. Ele está a falar connosco e ele já está a ver uma fotografia que ainda não fez. Mas ele já está a ver.
Exatamente.
Ele antecipa o resultado.
Antecipa o acontecimento, é bom.
Antecipa. Ele já está a ver uma coisa... Mas onde é que isto está? Já vais ver. De maneira que é um pouco isso.
Eu naturalmente ficarei em último, espero que não saiam, que só saiam os premiados, porque
os outros são todos Execo, que é um bom lugar. Os outros vão para o Execo e é um bom lugar. Oh, Sandrinho, concorre, porque só tens a ganhar com isto.
E é um desafio que eu faço todas as vezes com o coelho, nunca sabe atrás de uma moita quando sai um bom coelho.
Sim,
sabe,
sim,
se lá aparece alguém. A questão do talento é as pessoas terem oportunidade para fazer.
Sim. Tê-lo e não o tirar do bolso também não resolve.
Se não tiver, claro, se não tiverem possibilidade de fazer, não há talento. Os talentos. O Ronaldo tem este talento porque um dia alguém descobriu e a mãe e o pai deixaram de ir para o Sporting e teve bons, bons professores do Sporting, bons treinadores, bons
bem
acompanhantes.
Dito, deixaram-no vir para o Sporting, bendito.
Deixaram-no vir. E, portanto, ele veio e portanto, teve boas pessoas que o acompanharam no Sporting.
E ele fez o resto. Digamos,
ele fez o resto. Muito, trabalhou muito. E por isso, para além de tudo mais, é um esforço incrível. E por isso é que eu costumo dizer que há muitas pessoas que não fazem as coisas porque acham que não têm talento para aquilo, mas não experimentando. Eu conto uma pequena história, não sei se a contei aqui, um dia... Ah, eu acho que já contei, mas se calhar os ouvintes são outros. Mas se calhar já fui há muito tempo.
Conta lá, anda lá, é uma história, vamos
que
ver.
Um dia fui convidado para fazer estar quase 3 meses e dar uma formação a uma área muito específica da Nossa Senhora da Nazaré, lá da Fundação. E lá eu 2 ou 3 vezes por semana para a Nazaré. Aí no primeiro dia chegou, disseram, pá, vem um de Coimbra, pronto. Ia de cabelo comprido, barba comprida, aquelas coisas doutorais e tal. Era a minha moda de andar, agora até cortei a barba. E cortei o cabelinho, também já não é mau, não é? Também já fica com melhor figurinha, parece mais novo. E eu disse, então aqui quem é que gosta de poesia e tal? E ninguém disse que gostava de poesia. Então, mas a senhora não gosta de poesia, porque é lá, não gosto. Então, diga-me lá, quantos livros é que leu? Nunca li nenhum. Então, como é que a senhora, se nunca leu nenhum, pode dizer que não gosta? O senhor tem que ler. Ver, interpretar, fazer a sua própria pontuação, perceber. Ah, mas eu não quero saber nada disso. Então, pronto, a senhora vai ser a primeira a ser examinada. Tirei de um livro, tinha uma poesia muito engraçada, e disse a senhora, agora a senhora vai inventar uma palavra. Até pode ser um bom exercício para os nossos ouvintes. Agora vai inventar uma palavra. E em cada palavra que tiver a poesia, a senhora diz a sua palavra. Parece um disparate, não é? Pois parece, então faça. E ela fez. Com a dificuldade, ao princípio, repita. Ela repetiu. Agora esqueça a palavra que inventou. E agora leia o poema. E ela leu um poema de excelência. Não é nada que toda a gente se levante em pé a bater palmas, mas para quem disse não gostava de poesia, para quem disse nunca leu poesia, e de repente ler com aquele sentimento, e ainda por cima, era um poema que tinha muito a ver com coração, e ela chegou no fim e disse, afinal o senhor tinha razão, então. Ninguém pode dizer que não gosta daquilo que nunca fez ou nunca provou. E isto da fotografia ao pé curto é exatamente a mesma coisa. É que eu nunca fiz fotografia. Tirava umas fotografias. Não faço ideia nenhuma qual é a técnica da fotografia. Sei lá se está aqui um grande talento, ainda vou a tempo de fazer uma grande carreira. Não é meu? Acho
não.
Não
é muito provável.
Não é, não é?
Não é muito provável.
Mas são desafios. Mas os conimbricenses e alguém, mesmo não seja de Coimbra, que nós chegamos até muito longe, que façam isto, em homenagem ao Varela Pé Curto, acho que ele merece que muita gente...
Fica aqui o registro.
Fica aqui. Acho eu.
Fica aqui o registro.
Fiz uma proposta, não chegou ao Ministério nem ao Secretário de Estado, nem sei se vai chegar, mas sobre o apoio às famílias, aos jovens atletas, da ação social desportiva. À semelhança que há a ação social escolar, em que é absolutamente decisivo... Para não se perderem os talentos, se pagar uma parte.
No fundo, é que a ação social se alargasse aos clubes.
Aos clubes. Com naturalmente o Estado a financiar, dar algum dinheiro, as federações e as associações fazerem a triagem e dizer quem é que precisa, sem ninguém saber quem é que é apoiado. Porque é a pior coisa que pode acontecer. Muitas vezes as pessoas têm necessidade de ser apoiadas, mas com vergonha de ser apoiadas, não dizem. E são os clubes que têm que dizer. Às associações e com as associações quais são as famílias que têm dificuldades e dizer-lhes a eles, ninguém comenta nada com ninguém, porque acho que aqui tem que haver algum segredo, porque os miúdos não podem, não há recato. Eu era para dizer recato, mas fui dizer
mas
segredo.
Mas claramente que ninguém gosta de exibir as suas dificuldades.
Pronto, exatamente, é assim. E portanto, eu achava que nesta altura crítica, depois da pandemia, agora com esta história de guerra, com grandes dificuldades que estamos a passar, não podemos deixar...
Graças à pandemia ainda se não foi embora.
Não, essa ainda não foi. Temos nós todos a certeza que não foi, depois do mais grave. E agora com a guerra ainda vai ficar pior. Eu acho que ainda vai ficar pior, mas, portanto, isto não é alarmismo, mas é as pessoas terem cuidado. Eu acho que os jovens, nós não podemos perder jovens a praticar desporto, porque é um pormenor importante. É, as pessoas devem prevenir, isto é como na doença. Nós, como é que é possível alguém ir ao médico? Eu nunca fui ao médico. Não, dizem-nos. Então não foi porquê? Então à hora que os centros de saúde fecham, estão a trabalhar, portanto eu não posso ir ao médico. Portanto não há prevenção. Eu sei que importa que não haja muita prevenção. Quanto mais doentes houver, mais dinheiro se ganha. Médicos, enfermeiros, toda a gente ganha mais dinheiro. O Estado, as empresas, tudo. Portanto, para haver prevenção. Isto é a mesma coisa. Prevenir a obesidade infantil. Nós estamos há mais de 15 anos, e há mais de 10 anos que eu ando a fazer, há 8 ou 9 anos que eu ando a fazer, seminários sobre, aliás, com a Maria João Campos, a fazer seminários com a organização dela. Pode dar, por exemplo, neste momento, o responsável máximo da alimentação das modalidades amadoras do Benfica, não sei se profissionais, começou em Coimbra a fazer essa uma ação, aliás, de acordo com os convites que nós fizemos. E, portanto, quando nós percebemos que a obesidade infantil é um problema de saúde pública e não atacamos com o desporto, não vale a pena estar a meter químicos cá para dentro, vale a pena atacar com a prática desportiva. Portanto, não estamos, isto não é uma despesa, a prática desportiva é uma despesa, é um investimento e temos que investir. E, portanto, como o desporto lá não existe, é uma coisa que serve só para completar horários dos professores que têm aulas e têm de trabalhar legitimamente, ganhar o seu dinheiro. Portanto, há aqui uma absoluta necessidade, que é os clubes que ao longo dos anos se andaram a substituir ao Estado, agora sejam apoiados. As famílias têm essa necessidade, vão ter. E é antecipar aquilo que deve ser o acontecimento.
Fala lá com o teu amigo Costa, ou quem é puser lá no desporto, a ver se ele dá a volta a isto.
Uma coisa engraçada. Nada. Que eu também já venho a dizer há muito tempo. Não se pode falar ao telemóvel, não se pode fumar a conduzir. O cisco que entra, a distração do cigarro, o cigarro cai. A Alemanha são 3 mil euros agora. Quem for apanhado a fumar no automóvel paga no mínimo, paga até, multa até 3 mil euros. Se passou a perceber que há, apesar dos fumadores dizerem que estão a diminuir, eu tenho ideia que não estarão a diminuir assim tanto.
Isso, e mais portanto, vale como um amigo meu aí, um advogado em Coimbra, que ele põe um cigarro de manhã, não o acende e anda com ele até ao fim da tarde. Até ele cair por ele, ele anda com ele apagado. Isso pode.
Sim, às vezes eu também estou com ele apagado. Às vezes estou no
cigarro. Estou a falar do cigarro, não sei o que é que tu estás a falar. Estou a falar do cigarro, é?
Sim, do cigarro. Sim, então, cigarro. É. Eu tenho um cigarro sempre apagado na minha mesa, de vez em quando pego no cigarro, porque eu fumei durante 40 anos.
Portanto, estás como o marido do outro, teima não usa, é isso?
Não, o cigarro. Uma coisa curiosa que eu outro dia percebi, para quem tiver alguma dificuldade de locomoção, e como há muita gente mal educada que não se afasta nos passeios, agora inventaram-se as bengalas com campainha de bicicleta. Devia haver falta de
venda de bicicletas. Ainda não vi.
No átrio do Sol, então, uma venda muito engraçada, se vende tudo, isso. E tem uma bicicleta com o dedo para tocar a campainha. Vai de bengala.
Bem precisa, porque nas bicicletas que andam aí do desporto elas não têm, e as trotinetes ainda também não têm, ainda bem que a bengala...
A bengala tem, porque alguém vai de bengala no passeio, e há uma rapaziada que olha e faz de conta que não vai lá ninguém, e o tipo toca a campainha. Aliás, era o que se dizia, porque é que as bicicletas tinham a campainha. Era por causa daquela história dos elefantes, porque é que o elefante usa o dedo e tal, que era para tocar a campainha. Portanto, agora já não são os elefantes, são os idosos, qualquer dia somos nós, quando andamos de bengala.
Sim.
Temos que andar a tratar daquilo. O teletrabalho vai voltar. Acho que é uma...
Isso pode ter alterado alguma coisa na prestação de trabalho. Digamos, esta experiência motivada pela pandemia pode ter trazido... o teletrabalho para o centro da discussão e pode ter ser aproveitado. Aliás, ele já se utilizava em grandes empresas pelo mundo fora, já tinham, não dando esse nome, mas já tinham, digamos, prestações que passavam muito por isto. Trabalho em casa, por trabalho nisto, porque hoje os próprios métodos permitem um controle e um acompanhamento que antigamente não, não, não,
A minha filha trabalha para uma multinacional francesa e trabalha a partir de casa. Está em Mafra para trabalhar a partir de casa.
Mas já temos muitos.
Tem um escritório em Lisboa que vai 3 meses ou 4 meses, por qualquer motivo que a chamam lá, mas trabalha...
Há muita gente a trabalhar em termos. E eles controlam e não é pouco. Eles controlam e não é pouco.
Aliás, as pessoas até trabalham mais.
Pois, trabalham e não é pouco.
Não é nenhuma brincadeira.
Aliás, eu devo dizer-lhe, também sei que em alguns organismos de Estado, também sei, sabemos todos, desde logo até finanças, que têm uma responsabilidade, digamos, mais apurada, há muita gente que ainda hoje fica em casa e cujos repartições mandam para casa e controla até à quinta casa.
E trabalham mais.
E trabalham mais.
Eu gostava de fazer aqui duas coisas, já sei que o tempo já vai longo, mas uma senhora ucraniana, Alona Bushinska, vá lá, estou a dizer aqui uma coisa, Bushinska, nós chamamos só Bush, mas enfim, e ela diz o seguinte: são sempre os homens a proteger o país, acho que não é justo, respeito tanto os homens que vim aqui oferecer a minha energia e o meu tempo a vos proteger de alguma maneira. Eu acho que esta é uma frase fantástica. Há muitas raparigas novas.
Não, e nós temos enaltecido a coragem dos homens ucranianos, aqueles que voltam para trás, aqueles que até estão fora e vão lá para ajudar uns aos outros. Mas olha que as mulheres ucranianas têm sido também mulheres de armas, caralho.
E muitas delas a pegarem armas.
Mulheres de armas. Seja qual for o resultado, e o resultado não será brilhante para o futuro da Ucrânia, porque independente não ficará, mas ficar fica destruída. Se ficar, mas ainda é melhor isso do que cair na alçada da Rússia.
Um grande exemplo que
a Ucrânia e o povo ucraniano deixa para o mundo. Isso tiramos-lhe o chapéu.
Em Coimbra, só mais duas últimas notas que me parecem são as últimas notas. Temos o tempo. Eu acho que Coimbra tem que começar a pensar numa nova forma de recolher o lixo. Aquilo daquela forma, e daqueles caixotes, aquilo é uma coisa que já há mais de 30 anos não se vê, quando já em Espanha já se muda não sei como é que aquilo se chama, mas não está aquele lixo, depois fica ao lado dos caixotes, depois a malta está cheia e não deixa em casa, é uma coisa feia para Coimbra. Deixo aqui o repto à Câmara Municipal para começar a estudar uma nova forma das pessoas colocarem o lixo e da recolha do lixo, porque é absolutamente decisivo para a visibilidade. Coimbra é uma vergonha.
Como o mundo anda? Recordas-te que isto deve ter aqui uns 40 anos, que era vereador o Viterbo do RDS na Câmara, quando vieram os Giacosmos diferentes.
Os Giacosmos, que era de metal ainda.
Portanto, a velocidade com que o mundo hoje anda.
Pronto. Mas há 30 anos já não, em Espanha já não havia Giacosmos. Na Corunha já eram metidos uns silos, dividido. Dividido não era o mesmo lixo para todo lado. Há 30 anos na Corunha, eu tenho lá fotografias disso e fiz menção nisso, não, mas vezes já havia dividido. Vamos há 30 anos em Coimbra ainda andam uma gente que sai, sabe que ao sábado não há recolha de lixo, mas mesmo assim, em vez de deixar o lixo na varanda ou no sítio, vai pô-lo ao lado, caso, o que é um mau aspecto, que é uma coisa terrível. Bom, eu espero que o Presidente da Câmara chegue isto.
Segunda nota.
Acima da região de Coimbra e acima de Leiria, vão falar sobre o aeroporto. Haja Deus. Parece que fui dos poucos que apoiei a proposta do ex-presidente da Câmara, Manuel Machado, acerca do aeroporto. Todos os mundos que a questão só disseram mal. Vamos lá ver se a gente se entende. Podemos recolher, porque há notas. Eu sempre disse bem, mas há aqui notas que dizem palermice, tonteria e tal. Mas assim, isto será o advento da regionalização, devem pensar eles. Não é assim que se funciona. Mas é bom que menos conversem. Já não é mau. Agora, não se conversa em plenário. Vai estar mal. Pelo menos fala-se com alguém que sabe alguma coisa da coisa. Hein? Portanto, serve em plenário. Agora vamos discutir todos aqui em conjunto. Não chega a conclusão nenhuma. Portanto, falem uns e outros, conversem. Poucos, muito pouquinhos.
Não deixem morrer ideia.
Vamos lá ver se não deixa.
Não deixem morrer a ideia.
Se não deixarem morrer a ideia, já não é mau. É, portanto, já falam, querem falar sobre o aeroporto do centro, finalmente, percebendo...
E que se justifica plenamente.
Completamente. Aliás, como se justifica, mais vias rápidas do litoral para o interior. Mais vias rápidas.
Transversais.
Eu vou hoje para sozinho, vou sozinho para Córdoba, são 600 km para lá, 600 para cá, vem quarta-feira. Assinaram um protocolo, não era para dizer, mas que vale a pena por causa da autoestrada. E para chegar a Campo Maior vai ser um desastre. E para chegar de Campo Maior a Córdoba, o desastre ainda é maior. E, portanto, nós precisamos do aeroporto para dinamizar tudo isto, para dinamizar também o interior, o litoral e o interior. Porque se não tivermos, é uma desgraça.
Finalmente, faz boa viagem, faz boa viagem, faz boa viagem. Se não for incompatível com a tarefa que levas, portar-te bem, porta-te bem. Mas sim, também não é obrigatório, não tenhas problema. Não é obrigatório.
Já é obrigatório.
Um grande abraço aos nossos ouvintes, um grande abraço ao Luís Santarino, um grande abraço aos São Esteves, ao Luís Vaz, que aqui nos ajudam nesta hora porque nos prepara para a semana. Vamos com muita força. Boa viagem, Luís Santarino.
Obrigado.
E foi um bom fim de semana. Boa semana aí para todos.